até o céu. Não, você descerá até o Hades. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Deus nos abençoe. Gente, sei que vocês têm aí um livro de notas ou talvez o seu telefone. Nós vamos começar fazendo uma introdução. A gente, certamente você já ouviu sobre isso, mas uma definição conceitual sobre vocação missionária. Tanto a palavra vocação quanto a palavra missão no latim tem o seguinte sentido: vocação é um chamado e missão é a ação de enviar. Ora, se nós vamos então fazer uma tradução, um sinônimo dessa frase, nós vamos dizer que a vocação missionária é um chamado para ser enviado. A pessoa vocacionada para missões, ela recebeu um chamado para ser enviada. Só que aqui, irmãos, nós temos um problema seríssimo de entendimento teológico. Por quê? As pessoas acreditam, e é isso que nós temos que quebrar no entendimento da igreja e dos crentes. As pessoas acreditam que somente um missionário que está no campo, que está numa aldeia, que está com um ribeirinho, que está em Portugal ou na Arábia Saudita, só essa pessoa é uma pessoa vocacionada. Não, esse conceito está errado, esse conceito não é bíblico. A vocação missionária pertence a toda pessoa convertida. O fato é que Deus vai designar ou vai orientar para onde está dirigindo a sua vida a vocação que ele te entregou. Está claro até aqui, gente? Eu quero dividir o texto bíblico em dois pontos básicos. Nós vamos anotar aqui brevemente, nós vamos ter um PowerPoint que vai sendo passado. O primeiro ponto fala da natureza da missão. Eu vou puxar um pouco para cá. Posso puxar um pouco para cá? Para não atrapalhar aqui muito a tela, mas eu vou falar da natureza da missão. Vamos colocar algumas coisas importantes sobre a natureza desse chamamento, dessa missão que Deus entregou a nós. Primeiro, ela é designada, ordenada por Jesus. Isso está logo no versículo primeiro. O que significa a palavra designar? Designar é nomear uma pessoa para uma função. Importante, gente, presta atenção, você saber quem foi que designou você. Quem foi que chamou você para essa função? Por quê? Quando nós temos a consciência de quem nos chamou, nós temos a perseverança em continuar na nossa tarefa, no ministério que Deus nos confiou. Quando você não sabe de onde veio a voz, ou quando você acha que a voz veio do teu coração, veio da tua cabeça, ou veio até de uma outra pessoa, você desiste, você desanima, você pode desistir. Mas quando, irmãos e irmãs, nós temos a convicção de que quem nos está chamando para a vocação, quem nos está designando é o próprio Senhor, muda completamente de figura. Eu tenho total certeza de que foi Ele, é para Ele e por Ele são todas as coisas. Na hora que eu vou pensar em abandonar, eu vou pensar o seguinte: tá, eu estou desanimado, eu não estou passando um bom momento na minha vida, eu estou passando algumas dificuldades, mas eu sei quem me chamou. Aquele que me chamou me sustentará. Guarda isso no teu coração. Então, na natureza dessa missão, quem designou foi o Senhor. Aí você vai dizer assim: mas pastor, pega um pouquinho aí. O texto está dizendo que ele designou, olha isso, outros 72, está na Bíblia. Se ele designou outros 72, é porque ele já tinha designado outras pessoas. Isso é claro no entendimento do texto. Mas quando você vai para Mateus capítulo 28, você vai entender que essa designação de Jesus, esse chamamento missionário e vocacional, é entregue a todo o colegiado apostólico e a toda a igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na descida do Espírito Santo, o mesmo chamamento permanece, gente. O mesmo chamamento permanece. Então, o que eu quero dizer aqui para você é sobre a legitimidade da sua vida. Jesus não está falando só para aqueles 72. Ele não está falando para os outros com quem falou antes. Ele não está falando só para os apóstolos, para os 12 que estavam lá no momento em que ele foi assunto aos céus. Não. Ele está falando com todo aquele que é seu filho, com todo aquele que é convertido, com todo aquele que é a igreja de Deus. Então, o chamado que nós recebemos foi designado, foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus. E ele é para todos nós. Está claro até aqui? Então, o primeiro ponto da natureza da missão, da vocação missionária, é exatamente o chamamento dele. E lembra uma coisa, anota no coração: se ele chamou, ele vai capacitar você pelo poder do Espírito Santo. Amém? Segunda característica dessa natureza: essa missão envolve todos, como nós acabamos de dizer. Não apenas outros 72, não apenas o missionário que está no Peru, na China, no interior de Pernambuco, mas Deus designa que cada um de nós, cada um seja perfume de Cristo, cada um tem uma vocação. Agora, nós temos aqui um plenário, vocês estão aqui, cada um de vocês está chamado numa direção. Um vai estar chamado e pode estar sendo chamado para ir para o interior de Pernambuco. Uma outra pessoa aqui pode estar sendo chamada para a Coreia, mas uma outra pode estar sendo chamada para trabalhar no centro de Curitiba, numa organização, numa multinacional, numa empresa privada, numa estatal, governamental. Onde Deus colocar você, você tem uma designação de Deus para levar a palavra, para ser um agente missionário do reino de Deus. Esse é o entendimento que nós temos que ter, porque a igreja, por muitos séculos, nós não temos tempo para tratar desse problema histórico aqui, por muitos séculos se achava que as pessoas vocacionadas eram os pastores, ministros de música ou missionários que a igreja enviava. E aí a igreja passou, gente, décadas, pastor Tiago, décadas, sentada no banco. Quando chegava no domingo, havia uma torcida, eu vou chamar assim, uma torcida para que naquele domingo o pastor pregasse bem. Ele tinha que pregar bem todo domingo, né? Pastor não pode pregar mal domingo. E se ele pregasse bem, que se convertesse as pessoas, mas a igreja, ela não se mobilizava, a igreja não tinha o entendimento da missão, a igreja jogava e jogou por muitos anos historicamente para sobre o púlpito a responsabilidade do crescimento do reino de Deus. Isso foi um equívoco que, graças a Deus, nesse início de século XXI, com a multiplicação celular, com o envio missionário, com o novo entendimento das igrejas, nós estamos entendendo o seguinte: cada crente é um sacerdote, cada crente é um ministro de Deus, você é vocacionado, você que está sentado aqui, não vem para cá achando que você vai ouvir o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dizer para você alguma coisa assim: olha, eu estou chamando você. Esquece, sabe por quê? Porque ele já chamou, ele já vocacionou, ele já disse, você só tem que saber qual é a tua direção. Então, essa missão é uma missão designada por Cristo, não é por um pastor local, e essa missão é para todos. Está claro até aqui, gente? Terceiro ponto da natureza da missão vocacional: ela é pioneira. Por que que ela é pioneira? Porque o trabalho que Deus chama você para fazer, só você pode fazer. É inovador, é novo. Eu faço a comparação, imagina a construção de um muro. Como foi, por exemplo, a reconstrução do muro de Jerusalém com Neemias. Imagine que Neemias colocou um tijolo na mão de cada israelita. E cada israelita participando da reconstrução daquele muro, colocava o seu tijolo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você tem uma responsabilidade única, singular, sua. O tijolo que está nas suas mãos, só você pode colocar no lugar. Outro não o colocará. Por isso que muitas vezes a obra de Deus anda de maneira muito mais lenta do que nós gostaríamos, pela falta de conscientização de que você é servo de Deus, de que você é uma serva de Deus, que tem um tijolo na tua mão. Eu não sei em que área, isso é um problema seu com o Espírito Santo, você tem que cair em oração e perguntar a Deus: Pai, eu sei que eu sou vocacionado, eu sei que o Senhor me chamou para exercer um ministério, revela-me e me dê forças, onde o Senhor me quer. Isso é pioneiro, isso é seu, isso é singular, isso é particular. O meu trabalho eu tenho que fazer, você não pode fazer por mim. O seu trabalho você tem que fazer, os pastores dessa igreja não podem fazer por você. Está claro, gente? Então vamos lá, quem é que está anotando aí, vamos lembrar? Eu disse três características até agora da natureza da missão. Vamos repetir para a gente não dormir? Primeira, qual foi? Hã? Ela foi designada por quem? Pelo próprio Senhor. Segundo, ela é envolvente. Todos nós estamos envolvidos. Terceiro, ela é pioneira. É singular. E Deus, às vezes, vai te mandar para um lugar não alcançado, uma experiência nunca vivenciada. Vou contar uma experiência para vocês. Uma vez, uma pessoa, membro da igreja, trabalhava na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é um lugar importantíssimo na história do Brasil. É um arquivo nacional, aonde eles guardam documentos da história do Brasil importantíssimos no centro da cidade do Rio de Janeiro. Chegou no Natal, essa irmã, membro da igreja, mas muito vivaz, muito atuante, consciente da missão, sempre aproveitando uma oportunidade, ela chega próxima ao diretor do Arquivo Nacional e diz assim: por que que o senhor não faz um momento de gratidão a Deus, ele era religioso, pelo ano que nós passamos aqui no Arquivo Nacional? E o homem achou aquilo interessante. Mas ele falou assim: mas como é que nós vamos agradar as diferentes religiões das pessoas dentro do Arquivo Nacional? E ela, com muita sabedoria, disse assim: ué, o senhor chama o representante da religião que o senhor quiser. Veja, muitos crentes, muita gente teria dificuldade com isso. Pois bem, ele concordou. E ela disse assim: o pastor, o senhor deixa comigo que eu chamo. Eu vou chamar o meu pastor. Fui convidado então para pregar, e para dar uma, pregar não, para dar uma palavra no encerramento do ano, no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro. Quando eu chego lá, tinha um padre católico, um chefe do espiritismo na cidade e um judeu. E cada um de nós, no programa de Natal, tínhamos um momento daquele. Gente, foi uma coisa muito interessante. Quando chegou no nosso momento, obviamente, nós anunciamos o nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que nos próximos anos, pelo menos por 7 anos, o Arquivo Nacional realizou esta cerimônia e nos chamou. Mas o mais dramático de tudo, o mais dramático, foi quando eu recebi a ligação de um padre. E eu achei que era um pastor brincando comigo, o Pascoal, qualquer um deles. E ele disse: pastor, eu queria convidar o senhor para pregar no Seminário Teológico Católico São José, no Rio de Janeiro. Falei: hein? Aí pensei que era uma brincadeira, não era. Era realmente um padre responsável, e ele disse: eu tenho acompanhado o senhor se lembra do Arquivo Nacional? Ah, me lembrei do Arquivo Nacional. E nós temos uma semana teológica dentro do seminário. O Seminário São José, no Rio, é o maior seminário católico do Brasil. O senhor poderia? Eu pensei uns 30 segundos, falei: vou. Mas o problema é que nós já temos a mensagem. O senhor vai pregar, me deram um texto. Nesse texto aqui: os que são nascidos de Deus são os filhos de Deus. Eu falei: não, não estou entendendo nada. Mas eu fui. Quando eu chego no Seminário São José, fruto do trabalho do Arquivo Nacional, fruto de uma mulher que sentiu claramente a consciência da sua missão e fez um papel muito simples, gente, eu fiquei perplexo. Aquele seminário imenso, aquele bando de padres e seminaristas e professores de teologia católicos. Falei: Senhor, eu não sei se eu saio daqui vivo ou morto, mas eu vou fazer o negócio, né? Por causa das diferenças teológicas. Pois bem, muita reverência, muita educação, me deixaram expor todo o tempo. E quando terminou, o reitor do seminário católico assumiu a palavra e ele foi me dar um elogio, do jeito dele. Eu entendi. Ele olhou e disse assim: meus irmãos, viram esta preleção? Este homem pregou como um padre. Ele estava me elogiando. Mas vejam aonde a coisa foi. Porque uma mulher entendeu o que ela tinha que fazer. E a gente vai entrando nas brechas e nas oportunidades. É pioneiro. Deus faz coisas que você não imagina. Foi Ele que chamou. Envolve todos nós. Amém? Quarta característica é que é cooperativa essa missão. Vão de dois em dois. Isto é, todo mundo comprometido. Jesus também, em outros momentos, e no Novo Testamento, lá em Atos, nós encontramos experiências missionárias em que eram enviados grupos e enviados pelo menos 2 pessoas. É envolvente, é de parceria. Quinto, outro aspecto da natureza da missão que o Senhor entrega em Lucas capítulo 10, é universal. Em que sentido? Jesus disse assim: vocês vão em todas as cidades, está no texto, todas as cidades que eu chegarei, onde eu estarei, todas, Não havia discriminação se era norte, se era sul. Agora todas as cidades, não há discriminação. O reino de Deus tem que ser espalhado de forma, meus irmãos, abrangente. O chamado que Deus tem para você. Por isso que o nosso Deus, ele é muito criativo, ele às vezes vai levar você a lugares que você não imagina. Pode ser dentro da sua cidade ou fora da sua cidade. Ouça o vento. Essa é uma frase de um livro de Bill Hybels, muito interessante, sobre o sussurro de Deus. Ouvir o sussurro de Deus, estar atento ao Espírito Santo, para que Ele sopre em nós, mostre para nós onde Ele quer, o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Esteja você sensível à voz do Espírito Santo, porque é universal. Deus pode tirar você daqui e te mandar para um outro país, para uma outra cidade, para um outro lugar, ou às vezes dentro de um outro departamento, na própria empresa que você trabalha. Vamos lá? Sexto, a natureza dessa missão, verso 2, é árdua. Por que que é árdua? Porque ele disse, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Quem foi que disse para vocês? Olhem bem para mim e guardem isso, que nós somos a maioria. Quem é que está inventando isso aí? Nós não somos a maioria, não seremos a maioria, a nossa porta é estreita. Cuidado com essas falácias do meio evangélico. É árduo, e vocês têm a prova disso dentro da própria igreja, que o trabalho é imenso e está sempre faltando gente para trabalhar. Os ministérios todos da igreja, as áreas todas da igreja, está sempre faltando. E quem disse isso para nós foi o próprio Senhor Jesus. A seara, o lugar da colheita, é muito grande, mas tem muito pouca gente trabalhando. Mas ele nos ensina uma direção. Cada líder, eu não sei quem está aqui que é líder ministerial ou de alguma área da igreja, tem um segredo aqui. Roguem, orem, para que Deus mande trabalhadores. Se está faltando mão de obra no seu ministério, se está faltando mão de obra de serviço a Deus em alguma área da igreja, clame a Deus para que todos os dons espirituais estejam presentes na igreja, para que todos os ministérios possam ser alcançados. Mas a gente sabe que isso é árduo. Os trabalhadores são poucos para a necessidade, para o tamanho da obra de Deus. Isso foi profetizado por Jesus, mas ele nos ensina, rogai ao Senhor do campo, da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Está tudo bem até aqui, gente? Então, quem está anotando, nós falamos quantas características da natureza? Seis. Vamos repetir as seis? Vamos lá, para ficar bem didático. Primeira, foi designada por Jesus. Segundo, envolvente. Terceiro, pioneira. Quarto, cooperativa. Cinco, é universal. Seis, árdua. Sete, ela é arriscada. O trabalho de Deus sempre traz riscos. Eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos. Gente, não é fácil. Fazer a obra de Deus não é fácil. Eu não sei qual é a espécie de problema que você enfrenta para realizar a obra de Deus, mas uma coisa eu sei, não é fácil não. É uma luta. Nós sempre vamos ter interferências, problemas, não é fácil. Que você esteja preparado, que você esteja revestido com a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Vai ter um dia que você vai querer desistir, vai ter um dia que você vai desanimar, mas que o Espírito Santo te lembre quem te chamou, quem te designou, e que o Espírito Santo te fortaleça. Nem todo dia, eu já disse isso à minha igreja, nem todo dia e nem todo domingo a gente está com vontade de pregar. Mas é pedindo a força do Espírito Santo que o Senhor nos reveste. Nem todo dia, talvez, estas irmãs estejam com vontade de interpretar ou de trabalhar na transmissão dos cultos. Tem o dia mau, tem o dia que nós não estamos bem, tem o dia da luta, mas que nesse dia você possa se lembrar: a minha força vem do Senhor. Que o Senhor renove a sua força, que o Senhor te dê graça, mas lembra, lembra e não esquece, essa missão, ela é arriscada. Eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Oitavo, a oitava característica é que ela só pode ser feita pela fé. Não leve bolsa, não leve alforje, o sustento vem de Deus. Ele ainda diz assim: digno é o trabalhador do seu salário. Isso é uma coisa muito interessante. Gente, quem sustenta a nossa vida, e vocês têm que ter muita consciência disso, não é o nosso patrão. Quem sustenta a sua vida não é a sua empresa. Quem sustenta a sua vida é Deus. É Deus que te dá força, é Deus que te dá a saúde, é Ele que vai te abençoar. O que o Senhor Jesus está ensinando a esses 72 é, anotem isso, absoluta dependência. Quem quer fazer a obra de Deus tem que ter absoluta dependência. Confiar em Deus, saber que amanhã virá, amanhã o sustento, amanhã vem o maná renovado, basta cada dia o seu mal. E lembre-se de uma coisa: o Senhor é meu pastor, o Senhor é teu pastor, e de nada, 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 você terá falta. A nossa missão tem que ser de fé, ela é integral. Quando eu digo que a missão é integral, é porque ela abrange toda a vida, todo o coração. Ah, pastor, mas eu sou um fazedor de tendas, eu tenho um outro trabalho que eu componho a minha renda. Não tem problema, mas quando eu digo que a missão é integral, ela é integral no coração, ela é integral nas intenções, ela é integral na minha vida, ela é integral na minha dedicação. Ninguém faz a obra de Deus com o coração pela metade, ninguém exerce a vocação pela metade, ninguém exerce a chamada missionária pela metade. Todos nós somos vocacionados. Eu quero que vocês saiam daqui, na nossa oficina, conscientes disso. Eu sou um vocacionado. O Senhor me chamou e me deu uma tarefa. Agora, onde essa tarefa é você e o Espírito Santo. E você sabe que ela é árdua, você sabe que ela é difícil, e você sabe que ela é uma missão de fé. Está claro, gente? Uma missão de fé. Nono e último aspecto da natureza: ela é urgente. Verso 4, quando ele diz assim: não saúdem ninguém pelo caminho. Lembram desse texto? Não saúdem ninguém pelo caminho. Vocês têm que ter velocidade, vocês têm que ter pressa. Tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente precisando deste evangelho, tem muita gente precisando desta palavra. Vamos ter celeridade, velocidade na proclamação do reino de Deus. Segunda parte e última, divido nossa palavra nessas duas partes. Primeiro, a natureza. Segundo, qual é o programa da missão? A natureza fala das características, o programa fala do que eu vou fazer. Qual é o meu programa? Qual é o script? Primeiro, primeira característica do meu programa, versículo 5, é levar paz. Quando você entrar numa casa, quando você falar com uma pessoa, quando você estiver servindo ao Senhor, quando você pregar o evangelho na escola, na universidade, quando você for para o campo missionário, você tem uma tarefa de levar paz. Nós somos, gente, pacificadores. Nesses tempos de eleição no Brasil, a gente tem visto tanta coisa ruim, não é? Até no meio das famílias. Não esqueçam, não importa qual seja a sua opção política, você é pacificador. Você tem que levar paz. E quem é a paz? Eu vos deixo a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo a dá. A nossa paz é Jesus. Quem leva Jesus, leva paz. Todo ministério, não importa onde seja, é um ministério que tem que levar as pessoas a se sentirem em paz. Segunda característica deste programa, você vai levar comunhão e simplicidade, ser bênção e luz para as nações, versos 7 e 8, sejam simples, é difícil dizer isso hoje numa era de mega pastores, de super bispos, não é? Nós somos servos, aquilo que te colocarem para comer na casa onde você entrar, que você coma com alegria, é isso que a Bíblia diz, simplicidade, vamos pensar nisso, o sustento Deus dará, Deus, preste atenção nisso irmãos, nunca nos prometeu o supérfluo, mas Ele garantiu o essencial, não vai te faltar nada, não vai te faltar, mas tratem sempre com a simplicidade, levem comunhão, levem paz, levem unidade, e sejam simples nas casas que vocês entrarem, as casas aqui podem ser interpretadas também como a empresa, o lugar, a cidade, a habitação, a moradia, leve paz, seja simples. Terceiro, verso 9, aqui é forte, muito forte, leve cura, ministre cura. Irmãos, uma autoridade está sobre nós, esse é um texto difícil, o único dom no Novo Testamento que está no plural é o dom de curar, o que nos leva a entender que há tipos de dons de cura, e o dom da cura é um dom que depende basicamente da soberania de Deus. Agora, irmãos, nos foi dado uma ordem, eu não sei de que maneira, eu não sei se é através da sua oração, da sua palavra, do seu trabalho, você foi designado para ministrar cura. Se essa cura é emocional, se essa cura é o arrancar raízes de amargura, se essa cura é física, se essa cura é espiritual, é um problema de Deus. A hora que a igreja, pastor Tiago e irmãos, assumir essa missão que ela tem de ministrar cura, nós vamos ver um poder diferente. Porque os homens do Novo Testamento não eram melhores do que nós. A Bíblia diz até que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, falando do profeta. Há uma designação, ministra em cura. Quando você for para algum lugar, enviado para algum lugar, trabalhando em algum lugar, ministre cura. Outra característica, quarta, do programa dessa missão, é que você anuncia o reino de Deus, verso 9, o reino inaugurado em Cristo. Gente, nós não estamos aqui para pregar filosofia, psicologia, ciências, isso se faz na universidade, isso se faz em outros lugares, o trabalho do servo de Deus, do chamado de Deus, do profeta de Deus, da mulher de Deus, do homem de Deus, é anunciar o reino de Deus. O resto é detalhe. Não que você não possa demonstrar conhecimento científico, psicológico, filosófico, sociológico, não estou dizendo isso, mas a essência da pregação, a essência da tua mensagem, que seja sempre o reino de Deus. Amém, gente? Outra característica desta missão, do programa dessa missão, ela proclama juízo, versos 10 a 16, a nossa missão, a nossa proclamação, é também uma proclamação de juízo. O que isso significa? Aquele que não aceita, pode não aceitar, mas haverá consequências em todas as escolhas da vida? Sacode as poeiras, ou a poeira dos pés. Essa prática de sacudir a poeira dos pés era muito conhecida dos judeus, quando eles chegavam do exterior, tinham saído do país e voltavam, era uma tradição sacudir a poeira dos pés, como se deixando aquela poeira das terras estranhas. É isso que Jesus está dizendo. Haverá juízo para quem rejeita. Ao homem é facultativo, o homem pode optar, aceitar ou receber o reino de Deus, rejeitar o reino de Deus, mas é óbvio que haverá juízo, e um dia o Senhor nos julgará por todas as coisas. E Jesus está usando aqui algumas cidades no texto, né? Vocês viram ali Sodoma, Gerazim, dizendo o seguinte: vai haver um rigor de julgamento. Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Quanto mais uma pessoa teve oportunidade, mais lhe será cobrado. A palavra do Evangelho, irmãos, é palavra de juízo. É claro que eu gosto de ouvir sobre misericórdia, é claro que eu gosto de ouvir sobre amor, é claro que eu gosto de ouvir sobre a bondade de Deus, mas a palavra de Deus, ela é espada por si só, ela é também uma palavra de juízo. Isso é muito sério. Quando você anuncia a palavra para alguém, você está colocando aquela pessoa diante de uma decisão de juízo. Sexta característica dessa missão: ela é vitoriosa sobre demônios. Aleluia. Verso 17, eles voltam felizes, dizendo que os demônios haviam se submetido a eles por causa do nome de Jesus. Não por causa deles, mas por causa do nome de Jesus. Irmãos, esta é outra batalha. Os demônios se curvam como aquele gadareno ao nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. E com isso eu emendo no ponto 7 e último, falando da missão, falando do programa da missão, de que a nossa missão, os 6 e o 7 estão muito ligados. É uma batalha espiritual, gente. É uma batalha espiritual a vocação missionária. Seja onde você estiver. Por isso você tem que estar preparado, revestido com a armadura de Deus, sabendo que o inimigo se oporá, vai se levantar contra você. É guerra, é briga, gente. Quando a igreja quer trabalhar, quando você quer trabalhar, um monte de empecilho vai aparecer, um monte de dificuldade vai acontecer. É assim que funciona mesmo, e você tem, como diz o pastor Elton Rangel, cair de joelhos. Ele usa uma frase que eu não entendia, hoje eu entendo um pouco melhor: oração é trabalho duro. Oração não é aquela mentalização que você faz em 2 minutos deitado na cama. Oração é trabalho duro. Então, nós temos uma batalha. Pregar o Evangelho, servir a Deus, exercer a vocação missionária onde Deus te colocou, só você sabe, é uma batalha. Lá naquele ambiente de trabalho, é uma batalha. Eu me lembro do Rubens, que trabalhava comigo há muitos anos atrás na área de informática, e eu era seminarista, e ele sempre fazendo uma série de observações jocosas. Ele era meu chefe e provocava e debochava e chamava o pastor de ladrão, aquelas coisas que vocês já conhecem. E um dia eu falei: senhor, que eu acho ocasião para conversar alguma coisa com ele. E num dia que ele estava lá, eu tinha levado para o trabalho, dentro de uma pasta, um orçamento da igreja. E eu preguei com o orçamento da igreja. A gente normalmente prega com a Bíblia, né? Mas eu puxei o orçamento. E disse: você que diz que a gente rouba na igreja, dá uma olhadinha aqui. Esse dinheiro aqui vai para missionários que estão no meio dos índios. Isso aqui é comida para pobre. Isso aqui, papapá. Nunca mais aquele homem debochou. Mais do que isso, um dia ele me chama e diz assim: ô Vane, como é que a gente pode ajudar uma obra dessa? Como é que a gente pode ajudar uma obra dessa? Deus faz isso, mas é batalha. Tem que cair de joelho, tem que orar. O John Stott dizia assim: nunca fale de Deus para uma pessoa sem antes falar dessa pessoa para Deus. Primeiro começa a orar, depois você acha a ocasião e Deus te dará a ocasião para pregar. Então, esse texto, nós temos a natureza da missão, da vocação missionária, e nós temos o conteúdo, nós temos o programa, e ele termina, e eu termino aqui, versículo 20, quando ele diz para os discípulos, para os 72, alegrem-se de estarmos fazendo essa obra, alegre-se, porque somos dele, dele somos. Jesus estava, diz a Bíblia, exultante. Se há uma coisa, pastor Tiago, que deixa o coração de Jesus alegre, de Deus alegre, é quando a gente se propõe a vocação missionária, a fazer a obra de Deus no lugar que ele nos chamou, da maneira que ele nos chamou. Amém? Deus nos abençoe. Agora parece que temos uma outra parte que o meu irmão aqui vai coordenar.
Pessoal, a gente vai passar agora para um período de perguntas. A gente tem 15 minutos destinados para as perguntas. Se você está acompanhando pelas nossas redes digitais, você pode fazer as perguntas pelo chat e a gente vai lê-las daqui. Eu vou até vocês, dá um sinalzinho e eu levo o microfone sem fio, tudo bem? Alguém tem gostaria de começar? É sempre aquela dúvida, se deu para entender tudo ou se ninguém entendeu nada, né? Então... Para fazer o quê? Desculpa. Ah, agora. A gente vai fazer as perguntas. Se tiver alguma pergunta, aí eu posso trago um microfone e o senhor coloca. Tá bom?
Pastor.
Sim, irmão.
Boa tarde.
Boa tarde.
Meu nome é Eduardo, estou aqui com minha esposa, minha enteada. O senhor no começo falou que a intenção de Deus de mostrar o caminho para nós. Você pode ir para a Coreia, você pode ir para o Afeganistão ou aqui na cidade. No nosso caso, nós temos esse chamado, essa vontade, mas eu vejo também que só que nós temos uma intenção direcionada para um país da Europa, daqui a 3 anos, mais ou menos. Entendo isso como um chamado também, porque a vontade missionária já me possui, vamos colocar dessa maneira, há algum tempo. Mas como ter certeza se realmente ali, onde nós queremos ir, é esse local? Como ter essa... Por quê, né? Eu estou perguntando. Nós temos essa possibilidade de daqui a 3 anos, né? Porque nós temos uma outra pessoa, ela tem uma filha lá, especificamente Itália, do lado da Croácia, última cidade da Itália.
Como não confundir, né? A dúvida é como não confundir o meu coração, porque a minha filha está lá faz 5 anos. Ela foi aos 20 anos, é cidadã de lá, né? E eu tenho essa vontade, mas também tenho vontade de servir. Mas eu oro a Deus para que o meu coração não se confunda. Qual é a vontade de Deus, né? Mas é porque eu quero que a vontade dele prevaleça e não a minha. Só que eu tenho uma pessoa que eu amo lá e eu não quero confundir. Então, eu tenho pedido direção a Deus para que ele me dê um sinal. Ele deu alguns sinais. Mas não é que eu não confio em Deus, eu não confio em mim. Né? A gente é fraco, né? E acaba ficando com medo de confundir.
Perfeito. Eu não sei como é que vocês tratam a vontade de Deus. É um assunto subjetivo difícil. Você tem a vontade específica, que revelada para todos nós, você tem uma vontade subjetiva, que é aquela vontade para o indivíduo, uma coisa pessoal do espírito. A única maneira de se descobrir é com muita intimidade, com muita oração para descobrir o coração do Pai. E a irmã usou, os irmãos usaram uma palavra que para mim é um norte importante, que é a palavra sinal. Eu comparo a vontade de Deus muitas vezes ao farol de um carro. Deus nunca na Bíblia mostrou a obra toda. Ele vai processualmente revelando. Como disse para Abraão, sai da terra da tua parentela, mas eu vou para onde? Depois eu te mostro. Como fez com Moisés. Primeiro ele vai lá para o deserto, na casa do sogro. O farol de um carro, ele vai, à medida que você caminha, ele ilumina mais um pouco. Por quê? Porque nós não temos condição de entender tudo. Nós somos muito limitados, nós somos muito carnais. Então Deus vai revelando gradativamente. E eu gosto muito de trabalhar com essa ideia dos sinais. Pedir os sinais a Deus, fechar circunstâncias, colocar o novelo de lã de Gideão. Isso tudo é importante, mas isso é muito particular. Deus pode levantar uma pessoa e dizer uma palavra profética, lendo a Bíblia, mas Deus vai confirmando. Tudo que é de Deus, Ele vai confirmando, para não nos deixar dúvidas. O que nós precisamos? Sintonia fina. É estar com o Wi-Fi muito bem colocado, o sinal do Wi-Fi bem posto, para que a gente não ouça. A irmã não pode ouvir, nenhum de nós pode ouvir a voz do coração humano, porque a irmã tem uma filha, no caso lá, então é muito fácil ouvir a voz do coração. E com a gente, de um modo geral, é muito fácil ouvir a voz do coração, mas estando em sintonia, e isso depende muita oração, dedicação, comunhão, o Espírito vai revelar, o farol do carro vai iluminando, Deus vai dando os sinais. Ore ao contrário, eu gosto de orar ao contrário, não é para ser fecha a porta, não é só abrir a porta, fecha também, e Deus vai fazer. Então, que o Senhor dirija vocês nessa sintonia fina com o Espírito Santo.
Ele me deu um texto há um tempo atrás que me mexeu bastante comigo e com meu marido também. A dúvida e as orações continuavam, né? E o maior problema nosso era financeiro. Mas hoje a gente tem condição de ir. E ele me deu esse texto aqui. Ouça o que o meu espírito diz. Eu clamava a ele em oração. Eu clamo muito no chuveiro. Ouça o que o meu espírito diz, porque clamas a mim. Marche, porque eu tenho cuidado de ti e serei contigo nessa peleja. Eu sou poderoso e pelejarei por ti. Sou eu Deus de perto e também de longe. Tenho eu colocado em tuas mãos todas as ferramentas. Somente use e creia, porque eu estou agindo, farei um reboliço sobre a tua vida, colocarei a ti em lugares altos, exaltarei a tua vida e mostrarei o quanto eu tenho zelado de tua vida, da tua casa e da tua família. Ele me deu esse texto e eu até guardei aqui, porque quando eu estou meio desanimada, eu leio ele e me animo. Então, alguns outros sinais também ele já me deu, né? Teve uma ocasião, eu faço parte do louvor da CIB, estou vindo para cá, né? Só falta pedir a carta. E eu estava esperando o momento de voltar a cantar e uma das meninas falando sobre missões. E eu ouvi no meu interior, que não era eu pensando, a palavra prepare-se. E não foi eu que pensei, foi o Espírito Santo que falou comigo. Então, partiu daí, né? Eu já tinha vontade e aí começou a crescer missões no meu coração.
Amém. E o Senhor que falou, Ele confirmará até o dia que Ele quiser levar, no tempo dEle, na hora dEle, né? No kairós dEle, para que vocês possam realizar aquilo que foi prometido. Deus confirma. Nosso Deus não é Deus de confusão e não é na dúvida. O nosso Deus, Ele dá com clareza. Vamos pedir com clareza. Que Deus dê discernimento.
Pastor Vander, boa tarde mais uma vez. Antes de chegarmos à membresia dessa igreja, passamos por algumas igrejas, mas aqui no Paraná nós ouvimos dizer uma expressão que até nos incomodava, dizendo que a primeira igreja era um esconderijo de crente, devido ao seu tamanho. Porém, é que chegamos, percebemos que não é bem assim, que a primeira igreja dá muitas oportunidades, como essa que está acontecendo nesse congresso missionário. Então, a minha pergunta é a seguinte: como colocou, vocação missionária pertence a todos os convertidos? E o irmão depois enumerou algumas naturezas da missão. Mas eu queria que o irmão pudesse dar uma ênfase um pouco maior nessa questão da vocação missionária pertence a todos os cristãos.
Sim, porque a ideia que eu estou apresentando é de um chamamento a cada crente. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Todos somos sacerdotes. Não há mais um sacerdote. Todos somos vocacionados. Todos recebemos dons do Espírito Santo. A gente só tem que saber aonde cada um vai ser escalado. Todo mundo está chamado para jogar. Agora, eu estou escalado em que posição? Em que área? E o irmão começou falando alguma coisa em relação a esse estigma que há, não é só da primeira igreja de Curitiba, toda igreja grande tem esse estigma. Pessoas dizem, eu não vou para lá porque lá tem muita gente para trabalhar. É a maior falácia demoníaca, que quanto maior a igreja, mais necessidade de gente, de obreiros. E outra coisa, irmãos, Deus tem os seus caminhos. Deus usa a igreja com 20 mil, mas Ele usa a igreja com 20 pessoas, com 15, com 50, mas todas elas têm um propósito, têm um encaixe, têm uma realidade. Deus vai levar você para onde Ele acha que você se enquadra melhor. Eu creio, por exemplo, que a escolha de uma igreja não é só uma escolha pessoal, ela passa pela vontade de Deus, pelo desígnio de Deus. Deus dizendo assim, eu acho que pela tua personalidade, pelas tuas características, você será melhor aqui do que ali. Mas todos nós, convertidos, que temos o Espírito Santo, estamos ungidos e somos chamados para a vocação missionária. A gente só tem que saber a posição de jogar no time. Essa é a minha visão.
Pastor, eu fui missionário em Belém do Pará por mais de 30 anos. Lá nós fundamos congregações e tudo, vim para cá. Eu estou lá trabalhando na Campus Portão com o pastor Matheus. Mas eu ainda estou incomodada, porque o meu desejo mesmo é fundar a igreja, começar um trabalho. E o Espírito Santo tem me incomodado, mas eu não tenho ainda uma direção como fazer. Conversei já com o pastor e tudo, mas ainda ficou só na conversa. Hoje foi muito interessante, quando eu cheguei, a moça lá da recepção disse assim, olha, a sua oficina é vocação missionária. Eu disse, como é que você sabe, que eu nem falei ainda. Aí eu disse assim, não, eu vou lá para os refugiados. Cheguei lá em cima, eu fiquei, pensei, voltei. Não, eu vou para lá, pra onde a menina me falou.
Então a senhora é uma refugiada entre nós.
Então, eu estou eu gosto muito de pedir a Deus um sinal. Essa semana mesmo eu fui confirmada, Deus me confirmou uma situação. Eu pedi um sinal para ele, que era para uma pequena cirurgia, e eu disse: Senhor, eu quero que tu me dê um sinal se eu devo fazer ou não. E realmente no último dia Deus me deu a resposta que eu não deveria fazer, e eu não fiz. Eu fui no outro profissional, ela disse: foi a melhor coisa que a senhora fez, foi não ter realizado aquela cirurgia que não era necessária. Então eu estou nesse embate, né? Quanto ao realmente o campo, quanto à chamada para essa realização. E Deus tem me incomodado com isso. Mas eu ainda não realizei.
A hora é dele, irmã. A hora é dele. O apóstolo Paulo, muita gente não sabe disso, eu quero recomendar a leitura de um livro muito antigo, chamado Épocas na Vida de Paulo. É um livro que fala um pouco da biografia, da história dele. Para ele fazer a primeira viagem dele, o pessoal acha que ele se converteu, caiu do cavalo e foi, no outro cavalo para a viagem. Foram 13 anos de preparo. 13. Deus tem os seus tempos. Então, se ele chamou, e se a senhora tem essa convicção, vai chegar o momento e ele vai mostrar as condições. Nem sempre é como a gente está pensando, mas a gente tem que estar submisso ao que ele está pensando. Mas se ele está falando, a palavra de Deus não volta vazia.
Gente, opa, tinha um degrau. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu gostaria de agradecer especialmente toda a equipe técnica que contribuiu com a transmissão, as intérpretes de Libras também, que permitiram a universalização da fala do pastor Vander. A gente já vai orar para encerrar, mas antes eu gostaria de dar alguns avisos bem rápidos. Às 15h30 começa a segunda sessão de oficinas. Nós temos mais algumas oficinas. Eu não estou acostumado a falar com o microfone. Nós temos mais algumas oficinas que estão acontecendo no terceiro andar, correto? No terceiro e quarto andar, tem oficinas de temas diversos para você poder conhecer um pouquinho mais do que Deus está fazendo. E enquanto igreja, nós queremos contribuir para que essa sua vocação missionária, ela possa, de fato, se tornar uma verdade, você possa se envolver com isso. O Ministério de Missões, de forma mais específica, tem hoje alguns grupos e algumas frentes de trabalho que permitem que você caminhe como um vocacionado, como um mobilizador de células, como um aluno que dedica um período integral da sua vida para capacitar e servir através da escola Telos. Nós também temos diversos projetos de adoção missionária, tanto financeira quanto de intercessão. Você pode participar de viagens missionárias e a gente tem ainda muita programação acontecendo ao longo desse final de semana. Você pode saber mais sobre tudo isso através do nosso site, das nossas redes sociais, pibcuritiba.org.br/missões. Então, dá uma olhadinha lá depois para se envolver e, de fato, colocar os talentos que Deus te entregou para a glória dele. Vamos orar para encerrar essa sessão? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do pastor Vander e pela oportunidade de sermos relembrados de que o Senhor que nos chamou é o mesmo que nos capacita para te glorificar e fazer o Senhor ser conhecido aonde o Senhor nos coloca e por onde o Senhor nos faz caminhar. Por favor, Senhor, não permite que a gente se acomode numa vida espiritual medíocre que acha que o nosso cristianismo é só para nós mesmos, mas que a graça que nós recebemos, ela é um dom para que a gente arrombe as portas do inferno e traga mais pessoas para te conhecer, para ter a vida transformada e te glorificar. Constrange o coração de cada um de nós aqui para estarmos sensíveis à tua voz, esse ajuste fino que nós fomos relembrados hoje, e que a gente entenda o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, 3:30 a gente tem um intervalinho agora, coxinha e fantaúva, e aí 3:30 a gente volta com o segundo round de sessões, tá bom? De oficinas. Obrigado.